Glória a Deus, amém, queridos? A paz do Senhor a todos. Você já deu a paz do Senhor, irmão que está do seu lado? Diga para ele: a paz do Senhor. Nesse dia lindo, bonito que o Senhor preparou para nós, querido. Amém? Abril já está indo, né? Domingo que vem temos batismo para a honra e glória do Senhor. No final do culto eu vou estar avisando, explicando como vai ser. Vai ser bênção. Queridos, vivemos épocas, uma época, na verdade, meio complicada, difícil, de mudanças, de adaptação em muitas coisas. E eu senti no coração um desejo, e Deus me abençoou para que eu pudesse, nessa manhã, estar falando sobre igreja, sobre a igreja em si. Porque vivemos, eu creio que, podemos dizer que até a pandemia era uma certa realidade que existia, certas mudanças de entendimento, de compreensão, de vivência de igreja, mas a pandemia trouxe uma nova realidade, onde tivemos que experimentar o templo vazio, mas a igreja ainda funcionando. E esse louvor, esse último louvor que acabamos de cantar, né, talvez pudesse acrescentar até na letra, né, a pandemia não parou a igreja. A pandemia não foi só o Coliseu, não foi só o diabo, não foi só o inferno, não foi só os leões, mas a pandemia também não parou a igreja. E a igreja, depois que pôde novamente se reunir como congregação no templo, ela tem vivido novas realidades, e a cada dia nós sentimos que Jesus está voltando. E a prova maior é que teve que desmistificar na cabeça das pessoas de que igreja não se resume no templo. O templo é o local onde nós nos reunimos como congregação, e necessitamos disso. Precisamos desse contato físico, precisamos dessa comunhão com os nossos irmãos, precisamos um do outro, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina de uma forma tão fantástica sobre isso, quando ele fala do corpo de Cristo, onde cada um, sabe, junto com o outro, vai efetuando o crescimento do corpo, para que o corpo não cresça defeituoso, nem não cresça deficitário, mas ele cresça em harmonia até a volta de Cristo. E eu quero ler um texto, Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, eu vou ler do versículo 21 até o 27, um texto muito lido em casamentos, um texto muito lido quando se vai falar para casais já casados ou estão prestes a se casar, mas nesse texto está inserido o cerne da igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 27. Que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, então eu vou ler aqui que a NVI mudou, acho que teve uma nova atualização, eu uso a NVI e a NVI da igreja fica diferente, então vamos ler por aqui. Esposas, verso 22, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Palavra de Deus, amém, queridos? Um texto que fala profundamente do relacionamento de Cristo com a igreja. E por que nesse texto, como eu falei antes, por que esse texto é tão usado para casamento? Porque aqui está também falando do relacionamento marido e mulher. E, queridos, desde o Gênesis, quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, faria para ele uma auxiliadora, uma adjutora, que fosse idônea para que eles se juntassem e se tornassem uma só carne. E assim então Deus olha e diz: agora sim está muito bom. Porque Adão então recebe a sua esposa Eva e diz: agora sim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E juntos eles deram início à humanidade. Projeto de Deus, não foi invenção do homem, não foi invenção da mulher, não foi invenção da sociedade, não foi invenção do Estado, foi criação de Deus. Não foi o acaso, não foi o Big Bang, não foi o macaco, não foi a evolução, querido. Foi Deus que teve essa ideia. Talvez você já tenha enfrentado, se você é casado, já enfrentou dificuldades às vezes no seu casamento. E talvez você diga: ah, Deus, meu bispo, isso aí não foi ideia de Deus, não. Isso aí foi invenção do homem. Não, querido, Deus que inventa, Deus que criou o casamento. Agora, Deus não obriga você a escolher com quem, escolher quem você escolheu. Então talvez você diga: não, eu tenho dificuldades, eu tenho, mas a gente se ama, a gente supera, a gente está junto há vários anos. E eu digo: parabéns, amém, você escolheu bem, você orou antes. Mas tem alguns jovens aí que na hora de casar eles não oram. Ou se ora, né, como diz o Matuto, ora de galope. Ora tão rápido que não espera nem a resposta de Deus. Se encanta pela beleza dos olhos, pela conversa, né? Porque homem tem boa conversa. Olha, lábia do homem é fantástica, né? As meninas, as mulheres aí que digam, né? Teu marido é bom de conversa, não é? É ou não é? Conquistou você, então tem que ser. E a mulher, o homem se abestalha pelo que vê. A mulher chega para ele, bonita, cheirosa, arrumada, penteada, maquiada. Dá aquele sorrisinho, pronto, o cara se derrete todinho. Ela não precisa nem saber falar, pode ser gaga, que ele não está nem aí. Ele olhou e se apaixonou. Mas tem que orar, queridos. Queridos, e é tão comprometedor e tão sério o relacionamento conjugal que duas pessoas totalmente diferentes, com identidades diferentes, cultura diferente, criação diferente, gostos diferentes, manias diferentes, defeitos diferentes, virtudes diferentes, se unem para se tornar uma só. Olha que coisa maravilhosa. E é tão fantástico que Deus pega esse exemplo, pega esse milagre, que se você tiver com seu cônjuge aí, olhe para ele, olhe para ela. Percebeu o milagre? Diga assim: como você é diferente. É ou não é? Mas Deus fez esse milagre com vocês. Há trancos e barrancos. Mas está dando, está indo. Desista não, viu? Desista não. Em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer para você: não desista. Não importa se ela está ficando velha, se você está ficando velho. Não importa se ela está gordinha, se você está careca. Não importa. Não desista. Viu? Deus está nesse negócio. E Ele usa isso aí. Ele usa vocês dois para falar do amor que Ele tem pela igreja. Olha que coisa linda, querido. E vivemos épocas difíceis, como eu falei. No que se refere a viver em comunidade, porque cada dia vivemos pessoas com tanto mimimi, querido, com tanto ai, 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 ui, 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 que é complicado viver junto. Tem hora que dá vontade de você ir para uma caverna e viver sozinho, já, é ou não é? Desde que tenha internet, dê para pegar o celular, né? Tenha sinal de celular. Mas dá vontade, às vezes, de ai, queria viver sozinho. Mas Deus tem um mistério nessa comunhão uns com os outros. E às vezes, diante de tantas lutas e dificuldades que enfrentamos, E aqui eu vou estar sempre trazendo esse paralelo do texto para o casamento. Quantas pessoas, às vezes, diante de tantas lutas e dificuldades no casamento, se separam, se divorciam. Não é diferente com a igreja. Diante de tantas lutas que às vezes você enfrenta na igreja, não consegue ter comunhão com os irmãos, não consegue viver a vida da igreja, não consegue participar daquilo que a igreja participa, daquilo que a igreja vive, não consegue viver nas atividades, nos programas, na comunhão, na alegria, na bênção, na vitória, no crescimento da igreja, que acaba querendo sair dela. Mas entenda uma coisa, quando você sai da igreja, quando você se separa da igreja, você está deixando o noivo, querido. Porque você é a igreja. Você, não entenda uma coisa, afastar-se da congregação, sair do templo e ficar em outra igreja, ir para outro templo, outra congregação, você não está separando o noivo. Mas quando você sai para ficar no mundo, você não está se divorciando da célula, do bispo, do teu líder, do pastor, da pastora, da liderança, da igreja, do louvor. Não, você está se separando de Cristo. E isso é perigoso, porque você é a noiva. E porque nós não podemos deixar isso acontecer, querido. E eu quero tratar nessa manhã então sobre isso. Por que eu continuo acreditando na igreja? E eu destaco que eu acredito na igreja, porque antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Jesus manifestou a igreja. Lá em 1 Pedro ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Jesus mostrou isso no primeiro livro da Bíblia. Deus fala da união entre homem e mulher, que mais à frente iria simbolizar a igreja. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, Jesus direciona através de João, que escreveu aquela carta do Apocalipse. Apocalipse, querido, é uma carta de amor. E é interessante que muita gente não gosta de ler Apocalipse, porque não entende, porque é cheio de símbolos, é cheio de palavras difíceis, de alegorias, de profecias. E diz: ah, é muito difícil ler Apocalipse, porque é uma carta de amor. Só entende a carta a pessoa para a qual ela foi direcionada. Hoje não vivemos mais uma época de escrever carta. É a coisa mais rara do mundo. Correio hoje serve para entregar encomenda. Tem gente que faz a inscrição do Enem no correio. O correio serve um monte de coisa. Mas para mandar a carta, se tu chegar no correio e falar assim: eu quero mandar uma carta, o balconista lá vai olhar para você como é? Hoje nós nos comunicamos através do WhatsApp, através do Instagram, né? Através das mídias sociais de forma geral. E quando você escreve algo para alguém, aquela pessoa automaticamente vai entender. Ela precisa entender, ela precisa conhecer o teu jeito de escrever, os desenhozinhos que você coloca. Eu me lembro que quando cresceu mesmo essas comunicações pelo WhatsApp, meus filhos mandavam mensagem para mim e eu dizia: o que que você falou aqui? Era tanto desenhozinho, era tanta palavra truncada, metade da palavra, usava só as consoantes, não usava as vogais, e eu não botava interrogação, não botava exclamação, não botava nada. E eu dizia: meu Deus, que língua é essa? Que eu não sei falar isso. Agora já mudou. Agora quando eu consegui aprender essa questão dos emojis, dos desenhos, comecei a entender o que a pessoa está querendo dizer. Aí inventaram agora esse negócio de acelerar. Se pudesse ter velocidade meia, eu botava para entender. Porque tem gente que já fala acelerado. Às vezes a bispa está ouvindo uma mensagem, às vezes minha filha está ouvindo. Eu falei: que bichinho é isso aí? Que eu... Papai, você não entendeu? Eu falei: entendi nada não. Já aconteceu da bispa vir me mostrar um áudio, né? Ela: deixa eu botar na velocidade normal para tu ouvir. Porque ela sabe que se botar naquela velocidade acelerada, parece os Minions falando. Não entendo nada. E hoje nós olhamos para a palavra de Deus e muitas pessoas não estão entendendo nada. E Jesus escreve o Apocalipse chamando a atenção daquelas igrejas, as igrejas da Ásia Menor. Ali foram nominados 7 regiões. Obrigatoriamente não eram só 7 congregações, eram 7 regiões. Podiam ter mais de 7 igrejas, mas aquelas 7 igrejas, regiões citadas ali, a todas elas ele chama a atenção. Olha, eu estou vendo, olha, eu sei o que acontece aí, olha, eu conheço tuas obras, e olha, eu sei que você é assim, assado, precisa melhorar isso, aquilo. Teve igrejas que teve só elogios, não teve crítica, outras tiveram só críticas e não tiveram nenhum elogio. Na sua maioria, a maioria delas teve crítica e elogio, mas ao final de toda a carta ele dizia: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era uma expressão daquela época. Talvez trazendo para a nossa atualidade, no final de cada carta, se fosse escrita hoje, talvez ele dissesse ao final de uma comunicação, ao final de alguma coisa, ele dissesse: olha, presta atenção, fique ligado, ei, se liga. Qual a expressão mais usada hoje? É essa mesmo? Não, né? Quando você quer chamar a atenção de alguém, ei, presta atenção, ei. Quando eu era menino era: toma atento, né? Quem lembra do toma atento aí? Eu não sabia nem o que era atento, vou tomar como, né? Depois que eu fui entender que é: presta atenção, rapaz, se liga, toma vergonha. Me perguntaram outro dia: eita, o bispo está ficando fortinho, está tomando o quê? Eu falei: atitude. Às vezes a gente tem que tomar as coisas, mas não significa literalmente como se fosse água, mas é na vida, é postura. E ele está dizendo para aquelas igrejas: ele se liga. Então eu acredito na igreja porque aquele que cuida dela continua cuidando, e quem cuida chama atenção, querido, corrige. É por isso que muitas pessoas hoje têm abandonado a congregação, como diz em Hebreus capítulo 10. Muitos têm abandonado, por quê? Porque não gostam de ser chamado a atenção. Ah, chamou minha atenção, magoou. Não, peraí. A palavra de Deus diz que Deus, a quem Ele ama, Ele a seu tempo, Ele corrige, Ele castiga também, para que a gente se endireite. Ei, 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 aprenda aí. Ei, se liga. Dentro de casa, papai e mamãe têm que corrigir o filho. Quando você era criança, papai e mamãe não corrigiam? Se não teve papai e mamãe, teve vovó, teve titia. Chegava e dava umas reprimendas de vez em quando. Ei, psh, psh, ei, menino, não é assim não. Mas tem muitos pais hoje que: ai, minha mãe me bateu muito, meu pai me bateu muito, vou deixar meu filho frouxo. Aí tu vai ver a dor de cabeça que tu vai arrumar. Não estou dizendo que você tem que espancar ele, bater nele, não. Eu estou dizendo que você tem que corrigir. Ei, menino, não fala assim não, presta atenção. Às vezes aqui na igreja eu tenho vontade de puxar a orelha de alguns membros da igreja. Chega: ei, rapaz, se liga. Aí o bispo tem que tratar com amorzinho, porque senão o irmãozinho chora, pede bubu, eu vou sair da igreja. É. A igreja não me ama, a igreja, sabe, a igreja é isso, aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Querido, eu continuo acreditando porque eu continuo vendo que o Senhor não nos abandonou. Ele continua nos dirigindo pelo caminho certo. Ele é o bom pastor, e o bom pastor tem que guiar as ovelhas. E às vezes a ovelha é teimosa, tem que levar um toquezinho do cajado do pastor para endireitar-se e ir pelo caminho correto. Ele não deixa você seguir de forma aleatória, fazer o que você quiser, não, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Segunda coisa, eu continuo acreditando na igreja, sabe por quê? Porque Isaías 53:6 diz que ele morreu por ela. Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nessa época foi uma profecia. Jesus ainda não tinha vindo, ele estava sendo profetizado e já sabia o que ia acontecer. Todo pecado da humanidade ia cair, recair sobre ele. E é interessante que esse texto de Efésios que lemos no início, Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas quando Cristo morreu na cruz, a igreja ainda não estava organizada como templo, como comunidade. Isso só vai acontecendo depois do Pentecostes. Mas ele já estava morrendo por ela. Sabe o que isso significa? Entenda, em nome de Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Morreu, aí todo mundo diz, e é correto dizer isso, morreu por todos os pecadores. Amém? Morreu por mim e por você, antes nós sonhássemos em nascer. Ele morreu por nós, lá no passado, prevendo que nós nasceríamos no futuro. Então ele morreu por mim, ele me amou e morreu por mim. Talvez você diga, mas morreu por quê? Eu nunca fiz nada errado. Aí você ouve dizendo que você nasceu debaixo do pecado, porque você herdou o pecado de Adão. E aí você diz, mas eu não estava no Éden, eu não comi do fruto proibido, eu não desobedeci, por que que eu herdei o pecado de Adão? Isso é injusto, tá bom. Mas você também não estava no Calvário e herdou a graça. Então, querido, Cristo morreu pela igreja. Mas como, se ainda não existia igreja? Porque a igreja somos nós, não existia templo, não existia congregação. Porque a igreja, faz parte da igreja todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você faz parte, passa a fazer parte do corpo agora de Cristo. Por isso Paulo vai dizer em Efésios que ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E sobre ele recaiu o pecado de todos nós. Por isso nós não podemos ignorar, desprezar ou não acreditar ou não amar a igreja. Porque ele nos amou. Ele amou a igreja, e a igreja sou eu e é você. Ele nos amou e a si mesmo ele se entregou por mim e por você. Como não amá-lo? Como não amá-lo, querido? Como não amar uma pessoa tão maravilhosa que foi capaz de morrer por mim e por você? Eu acredito na igreja e nunca vou desacreditar. Se Cristo foi capaz de morrer por ela, então ame a igreja também. Respeite. Faça tudo para que ela cresça. Faça tudo, porque é por você que você está fazendo. Ninguém desprezou o seu próprio corpo. Antes nós o alimentamos, o nutrimos para que termos saúde. Eu penso que aquelas pessoas que têm algum ranço, alguma coisa contra a igreja, essa pessoa não tem nem amor próprio. Não consegue se amar. E isso acontece muitas vezes. Ela não consegue entender a necessidade de se amar. Por isso que Jesus disse, ama o teu próximo como a si mesmo. E muitas pessoas encontram dificuldade de amar o próximo, não porque o próximo é ruim, não porque o próximo é nó cego, está distante, está te perturbando, é crise na tua vida, mas porque não consegue se amar. Comece se amando, querido. Desafio você a acordar todo dia pela manhã, quando for se olhar no espelho. Todo mundo se olha no espelho de manhã. Paulo vai dizer que a nossa memória é curta na hora que nós olhamos, contemplamos nossa face no espelho. Se você passar muito tempo sem olhar no espelho, isso aqui acontece quando tira uma foto sua, você vai dizer, sou eu? Às vezes olhamos uma foto nossa e não acreditamos que somos nós. Não percebemos que envelhecemos, não percebemos que as rugas estão vindo. Mas quando você se olhar no espelho pela manhã, for fazer seu asseio matinal, escovar seu dente, pentear seu cabelo, lavar o rosto, tomar banho, olhe para o espelho e fale com você mesmo e diga, como eu te amo. E você zela por você. Você está com, quando o corpo denuncia que está com fome, você alimenta ele. Quando o corpo denuncia que está mal, você procura tratar dele. Quando está com sono, você procura fazer o corpo dormir. Quando está cansado, quer descansar. Quando está alegre, você quer celebrar. E quando alguém tenta proibir você de fazer essas coisas, você fica irritado. Não, eu tenho que viver. E viver é isso. A cada dia, sabendo que aquele dia foi um presente de Deus, e por isso eu amo a Deus e me amo também. Por isso que você gosta sempre de estar bem arrumado. Você gosta, da mesma forma como você se sente que se ama, você gosta de ser amado pelos outros e gosta de receber elogios dos outros. Como é gostoso quando alguém diz para você: nossa, como você está bem, você está tão bonita, está tão bonito, ei, essa roupa lhe caiu bem, ei, gostei do seu corte de cabelo, ei, gostei disso, gostei. Você, é normal isso. Agora tem gente que tem prazer às vezes em detonar o outro, né? Já viu? Menina, como tu engordou? Isso é relativo. Me viraram para mim outra vez e disseram: mas bicho, eu tinha emagrecido, agora você engordou. Não, eu não engordei, eu fiquei proporcional. É que minha cabeça é grande, eu não posso ficar magro. Se eu ficar magro, eu fico parecendo um pirulito. Então eu tenho que ser cheinho para ficar proporcional à minha cabeça. Deus me fez assim, eu me amo assim. Eu quero é ter saúde, querido. E cuidar de mim. Então cuide de você. Cuidando da igreja, você está cuidando de você. E eu acredito na igreja porque o Senhor é quem morreu por ela, é quem a santifica. Mateus vai dizer que cremos na, acredito na igreja porque o Senhor a santificou. E ele vai dizer que ele edifica a igreja, e isso depende da revelação que ele traz para a igreja cada dia. A igreja depende de Cristo para exercer a sua vida aqui na terra, para viver aquilo que ele mandou. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas sem mim nada podeis fazer, ele também disse. Nós dependemos dele, é ele quem nos santifica. A coisa maravilhosa é essa. Porque às vezes, se você depender de você mesmo se santificar, você não vai conseguir, querido. Você pode abster-se de muitos problemas, de muitas situações, buscar a santidade, buscar a santificação, buscar não se misturar com quem e com quem não deve, não se embriagar, não se dar aos vícios. Você pode evitar falar palavras torpes, você pode evitar entrar em intriga, você pode muita coisa, mas é Ele quem nos santifica. Para que nós nos apresentarmos a Ele. É coisa linda isso. Olha o que ele fala em Efésios: Ele santifica a igreja para ela se apresentar a Ele como igreja pura, santa e sem mancha. Já viu coisa maravilhosa? É como... é bem diferente dos nossos casamentos. O que acontece nos nossos casamentos? Na nossa cultura, na nossa cultura, o noivo chega primeiro na igreja, com o cortejo de padrinhos aí, os pais, e fica todo mundo aguardando a noiva. A noiva chega, é surpresa. E não, pode colocar isso na tua cabeça, não existe noiva feia. Toda noiva é linda. Ela é diferente. Ela é única. Ela irradia na hora que ela entra, ela brilha e chama atenção, todos se colocam de pé para ver a noiva entrar. E eu acho lindo quando está todo mundo meio que distraído, daqui a pouco chegou a noiva e todo mundo. O noivo bate o joelho um no outro, dá a tremedeira, ele doido para chorar e fica. Congela um sorriso. E ela adentra, linda. E aquela imagem, marido aí que teve a oportunidade de ver a sua esposa entrar como vestida de noiva, é uma imagem que a gente não esquece nunca mais na nossa vida. Nunca mais. E querido, foi surpresa. O noivo não se preocupou onde ela ia se arrumar. Ele não a viu com o vestido, não sabia nem como era o vestido. Muitas noivas fazem essa questão de esconder isso tudo, fazer essa coisa maravilhosa, né, de ocultar. surpresa no dia. Os convidados, ninguém sabia, muito mal, algumas madrinhas, a mãe da noiva, mas o restante do pessoal não sabia nada. Para que fosse uma surpresa, principalmente para o noivo. Isso é a nossa cultura. Mas aqui nesse texto, sabe quem ornamentou a noiva? Sabe quem vestiu a noiva? Quem providenciou o vestido branco para a noiva? Quem comprou as joias? Quem maquiou a noiva? Quem, sabe, fez o seu penteado? Quem preparou-a? Quem comprou sua sandália, seu sapato especial para aquele dia? Quem perfumou a noiva? Foi o noivo. Foi o noivo que fez isso. Ele fez tudo. Você pode imaginar isso? Você, mulher aí que casou, você pode imaginar o teu noivo fazendo isso? Bispo, se fosse meu marido, eu ia chegar toda descabelada na igreja, com a maquiagem toda tronche. Não, mas aquele noivo a que a Bíblia se refere, ele sabia o que estava fazendo. E a cultura aqui é ele prepara a noiva toda linda. Ela entra e ela é que agora vai aguardar o noivo. Inverteu-se. Na cultura judaica é assim: é a noiva que espera o noivo. E ela fica ali ansiosa. E o noivo, quando vem, ele vem trazendo os convidados. Ele vem passando pela cidade, pelas ruas dos bairros, e vem trazendo os convidados, vem trazendo as pessoas para a festa. E quando ele vem, a multidão vem com ele, as pessoas começam a avisar: lá vem o noivo! Lá vem o noivo! Na nossa cultura, quando a noiva atrasa, os convidados ficam olhando no relógio: será que vem? Será que não vem? Meia hora, uma hora já, duas horas de atraso, meu Deus, essa noiva não vem. Mas na forma como Cristo ensina aqui na sua cultura, a noiva é que fica: vem noivo, vem noivo. E os convidados e os anjos começam a dizer: vem noivo. É isso que está lá em Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva está aguardando por ele. Você tem aguardado pelo noivo, querido? Precisamos aguardar por ele. Por isso não podemos desacreditar da igreja. A igreja somos nós. E eu quero concluir dizendo que eu não posso desacreditar da igreja, porque o noivo a ama. Ele a ama. Ele a ama. Queridos, fizeram essa pergunta, eu não soube dizer a resposta. Estamos aqui, né, em João Pessoa há 30 anos. Não sei quantos casamentos eu já fiz. Já me fizeram essa pergunta. Teve anos de eu fazer muitos, teve anos de eu fazer menos. E eu calculo já ter feito aí mais de 200, quase 300 casamentos. Cada um é cada um. Todo casamento é singular. Já fiz casamento coletivo. Já fiz casamento no templo. Já fiz casamento em salões de festa. Já fiz casamento em cartório. Já fiz casamento em N lugares, na casa da pessoa. Em pizzaria. Já fiz casamento em pizzaria. Pode um negócio desse? Salões por aí afora. Já fiz casamento na praia. Todos eles são diferentes. Mas eu me emociono, todos eles, quando eu vejo. Não vou dizer que eu vi isso em todos, mas naqueles que eu consigo ver o amor estampado nos olhos dos noivos. quando eles se encontram, quando se dão as mãos, não querem soltar às vezes. É um unir com a bênção de Deus de uma forma tão extraordinária. É um momento tão esperado, tão sonhado, tão planejado. Às vezes, esperaram por tanto tempo, condições financeiras melhor. Teve casamento que eu fiz que teve que ser adiado por questões de saúde. Um dos cônjuges teve um problema, teve que fazer cirurgia e não deu para casar e teve que adiar. E teve casamentos adiados por conta da pandemia. Nossa, teve um casamento que eu fiz, foi adiado 3 ou 4 vezes. Cada vez que saía um decreto permitindo se reunir, eles marcavam a data, daqui a pouco proibia de novo, aí desmarcavam. Mas quando eu vejo o amor dos dois, isso nos emociona. A alegria de estarem juntos. E quando a gente diz, estão casados, Deus abençoe. E eles saem. Saem para viver uma nova história. Saem para escrever agora a sua vida a dois. Saem desligados de pai e mãe. E agora para enfrentar junto as alegrias e as tristezas. Saem para dormir junto, né, e terem relação. Ai, que coisa, essa é a parte maravilhosa. Mas também saem para, às vezes, só ter um cuscuz com ovo para comer. Aí, às vezes, manda uma mensagem para o pai e para a mãe: ei, tem que comer aí? Que aqui o negócio está feio. E às vezes o pai e a mãe diz: vem comer aqui. Mas quando aquilo se torna um hábito, às vezes o pai e a mãe tem que dizer: se vira. Dá teus pulos. Escrever uma nova história. Quando você se casa, Deus dá a você a oportunidade de um recomeço. Talvez a infância foi difícil, a criação foi complicada. Talvez teve a ausência do pai, a ausência da mãe, talvez a ausência dos dois. Foi criado a trancos e barrancos, foi criado e não morreu, porque você é teimoso para a vida e Deus tem um plano, um propósito para você. Um plano, não um plano. E aí chegou no casamento e agora se discutindo uma nova história que você vai escrever. Faça com sabedoria. E quando eu penso na igreja, querido, a luta que nós enfrentamos aqui nessa terra, as dificuldades, sabe, falta de dinheiro, falta de trabalho, falta de saúde, falta tudo. Falta de compreensão, de amizade. Mas Deus está escrevendo uma nova história para você. E quando Jesus voltar, você vai iniciá-la agora com Deus, com o noivo que é Cristo, num local onde não haverá mais dor nem lágrimas, num local onde a morte não chegará mais, não haverá noite, não haverá cansaço. Eu não sei como será, eu sei só uma coisa. Quando alguém me pergunta: bispo, como será o céu? Eu sei de duas coisas maravilhosas. A primeira é que vai ser bom, muito bom, maravilhosamente bom. E a segunda coisa que eu sei é que eu vou estar com o meu Senhor eternamente. Sabe a alegria do dia do seu casamento? Aquilo vai ser mil vezes melhor com Cristo e será eternamente. Porque se seu cônjuge um dia te decepcionou, se seu cônjuge de vez em quando te decepciona, te entristece, te magoa, ele nunca vai fazer isso com você. Cristo nunca vai nos magoar, nunca vai nos entristecer, nunca vai fazer alguma coisa para nos causar dor. Ele é o noivo perfeito. E não é conto da carochinha, não é felizes para sempre, é realidade. É por isso que a palavra de Deus diz que a nossa breve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está por vir. Então ame a igreja, querido. Não fale mal dela. Não critique. Não seja você a pessoa que vai sair da sua boca palavras de destruição. Ame a igreja. Não importa se te magoaram. Vivemos hoje uma geração de pessoas magoadas com a igreja. Que isso? Como eu posso me magoar com a igreja? Eu não posso. É a noiva de Cristo. Eu posso me magoar com algumas pessoas, mas isso não me dá, sabe, motivo de falar mal da igreja. Outro dia vieram falar comigo: ah, pastor, bispo, aconteceu um problema na igreja, uma pessoa me magoou. Eu falei: querido, se essa pessoa te magoasse numa praça, você ia reclamar com o prefeito? Ia dizer que a praça não presta? Se essa pessoa te magoasse numa loja, num corredor, na praça de alimentação do shopping, você ia reclamar com o dono do shopping? Dizer que o shopping não presta? Se essa pessoa te magoasse na praia, tu ia dizer que a praia não presta? Se ela te magoasse na tua casa não presta? Então se ela te magoou na igreja, por que a igreja não presta? Já percebeu isso? Ah, a pessoa me traiu na igreja, peraí. Se ela te traísse no cinema, a culpa era do gerente do cinema, do dono do cinema? Pare com isso, meu irmão. Pare de culpar a igreja por uma coisa que a igreja não fez. Ame a igreja. Ela é a noiva de Cristo. E nenhum noivo, por mais cri-cri que seja a tua esposa, olhe para ela aí, por mais no céu que ela seja, trabalhosa, é ou não é? Bicho, você conhece bem minha esposa. Por mais que às vezes ela não seja aquela cozinheira maravilhosa, que ela não seja aquela dona de casa maravilhosa, por mais que ela não seja muito carinhosa, muito amorosa, como você gostaria que ela fosse. Mas eu desafio qualquer marido aqui, e eu sou homem, eu sei disso. Agora eu estou falando como homem para homem, viu? Eu desafio qualquer marido a aceitar um desaforo que for contra a sua esposa. Pode ser a pior mulher do mundo, mas fale mal dela para ele. Você vai sentir o peso do cajado do pastor. Que conversa é essa? Tu diz logo: ei, 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 minha mulher, cara. Que negócio é esse? Ei, lava a boca. Lava a boca para falar dela. Tu não faz isso? Me lembro quando eu namorava a bispa, ela sempre odiou o cheiro de cigarro. Até hoje ela odeia. Rapaz. Eu casei com ela, para ter uma ideia, eu tinha essa altura e pesava 58 quilos. Hoje eu estou com 94. Olha como era diferente. Era um cibite mototeiro, era uma sombra. Aquela música do Paletó Listrado foi feita para mim. Eu era magro. E ela chegava num ambiente, qualquer ambiente que a gente chegasse, tivesse alguém fumando, pense na cara feia, na reclamação que ela fazia. E o cara, se ele olhasse feio para ela, eu ia comprar a briga, né? Aí eu dizia para ela: não faz isso não, porque olha o meu porte. E às vezes era um cara forte fumando. Eu falei: eu vou brigar com aquele cara ali, ele vai acabar comigo. Mas não pode mexer com ela. Era o cultura da calçada. Conhece a cultura da calçada? Não, olha, o homem que não conhece a cultura da calçada não é um bom marido, não. Marido, quando anda com a mulher na calçada, saiu de uma loja, vai andar com ela na calçada, você tem que estar do lado da rua. Quem conhece a cultura da calçada? Aê! Glória a Deus. Nunca coloque a mulher pro lado da rua. A gente vai voltar. Mude o lado. Tem mulher que nem entende isso, a cultura da calçada. Chama-se proteção. Se teu marido não faz isso, puxa a orelha dele, viu? Marido, vou andar com ele na rua. A cultura da calçada, isso. Porque se vier um carro, tem que bater em você e não nela. É. Então, querido, ame a igreja. Faça a cultura da calçada com a igreja, sabe? Proteja ela. Proteja ela. Se alguém falar mal da igreja para você, não concorde com ele não. Diga aí, o que eu lhe fiz? Uma vez alguém veio falar mal da igreja, eu falei, peraí, o que eu lhe fiz? Não, o senhor nada. Eu falei, eu sou a igreja. Está falando mal de mim. E para mim, cara de pau. Sem noção. Ei, quem tem ouvidos, ouça. É isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se liga. Oh, vai falar mal de mim, para mim? Não dá. Ame a igreja, querido. Acredite nela. E ela vai ser achada por Cristo, bem vestida, santificada, preparada, adornada para a sua volta. E Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar porque te ama. Ele vai voltar porque Ele te quer. Ele vai voltar porque Ele quer ver você junto dEle. E Ele falou isso, olha, não se preocupe, eu vou, mas eu volto. Eu volto, eu vou voltar. Nos casamentos a noiva pode atrasar, o noivo pode atrasar, mas eles vêm. Eles não desistem. Ele vai voltar, amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome, Deus. Como é bom ser igreja. Como é bom saber que somos amados de forma profunda, Deus. Tu nos amaste de uma forma que nós nem conseguimos imaginar, a ponto de Jesus morrer na cruz por nós. Ele morreu por nós, Ele nos santifica, Ele nos prepara para a volta dEle. Deus, não podemos nos distrair, não podemos, ó Deus, achar que não vai acontecer. Não, isso está certo. A data, a hora já está marcada pelo Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado por sermos igreja. Muito obrigado por cada irmão, cada vida, cada pessoa que está presente aqui nessa manhã, aqueles que congregam nesse lugar, aqueles que são igrejas aqui conosco. Ó Deus, muito obrigado. Recebe a nossa gratidão num dia tão especial como é hoje. O dia é o hoje que o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Louvamos e bendizemos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor.